o 15-0. Que basada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce e hoje frustração, porque quando o Benfica perde ficamos sempre frustrados. Comprometido, eis-nos aqui.
Azia.
Azia, é Ásia, estamos com a Ásia. Comprometido, eis-nos nós aqui, quarta-feira, para fazer essa análise ao Inter Benfica. Meus amigos, antes de irmos aos 15, eu gostava de perguntar duas coisas. Primeiro, se estão contentes. Podem
Não, acho que
responder.
não.
Estão contentes. Isto é, o que sempre fala do Benfica é sempre bom.
Eu estou contente porque estou vivo, não é?
Meus amigos, é sempre bom. Eu acho que nós devemos fazer uma introdução para quando o Benfica não ganha. Porque parece que não joga bem. Cabazada de Benfica não foi exatamente o que aconteceu ontem. Mas
O
pronto,
Benfica
falar de
dá
Benfica.
cabazada todos os dias.
É isso, é isso. Exatamente por causa disso.
Basta
Meus
ser
amigos,
Benfica.
o problema é que se em Roma ser romano, o Benfica pôde dizer que em Milão ser derrotado. O Benfica mais uma vez não conseguiu vencer o Inter de Milão, independentemente do penalti por marcar e da possível falta sobre Otamendi, podemos falar sobre isso no gol do Inter. A ausência total e absoluta do Benfica na segunda parte, com 15 minutos sem Benfica, abafa qualquer argumento e há que reconhecer que fomos uns justíssimos derrotados e que ainda há muito para trabalhar e corrigir neste Benfica. A segunda pergunta, fiz a primeira há bocado, se estavam contentes. A segunda, antes mesmo de irmos aos 15, Pedro Teixeira e Pedro Pardal, muito rapidamente, vai ser uma pergunta mais à frente, mas resposta rápida. Apuramente comprometido depois desta derrota, o Benfica é a única equipa com 0 pontos no grupo. Pedro Teixeira.
Eu acho que não, acho que. Ora bem, eu hesito sempre aqui e há uma lógica. Matematicamente, obviamente que não está comprometido. Agora, e acho que ainda é possível, se ganharmos 2 jogos ao Real Sociedade, não podemos facilitar com o Salzburgo, claro. O que preocupa é o nível exibicional, não é? Eu diria desta forma: se nos exibirmos com o mesmo nível nos próximos jogos, o apuramento vai certamente estar comprometido, ainda que os adversários possam não ser tão fortes. Mas está tudo em aberto. Eu lembro que o Porto, nesta altura, o ano passado, também tinha 0 pontos e acabou por passar à segunda fase.
Pardal, a sua expectativa?
É um grupo muito equilibrado, atenção, era só isto, como já
Sim,
tínhamos dito
sim,
aqui antes.
sim, sim. Nada fácil, como muitos especialistas de FM tinham antecipado. Pardal, os teus 30 segundos sobre a tua opinião.
E é mesmo por ser um grupo equilibrado que desde o início sabes que isso é um grupo difícil, porque normalmente o Benfica não se dá bem com estes grupos com equipas muito parecidas. Epá, eu acho que ainda temos hipóteses, como é óbvio, não é? Agora acho que os próximos 2 jogos vão ser fundamentais para mantermos as nossas aspirações intactas. E vamos ter agora com a Real Sociedade 2 jogos consecutivos, portanto, se não vencermos estes dois, vá que vencemos um e empatemos outro, ainda dá, mas começa a ficar muito apertado e é como o Teixeira disse. O que preocupa mesmo é o nível exibicional que o Benfica tem exibido nos 2 jogos da Champions.
Sim. Agora, antes de arrancarmos, voz aos 15, nós tínhamos colocado a questão em aberto, depois do Benfica-Porto, se Neres e Di Maria devem ser titulares em simultâneo, ora nem de propósito, ontem Roger Schmidt decidiu arriscar com um esquema exótico. Os nossos 15 foram todos. O Simão disse, não vejo porque não, em jogos rigorosos, talvez não seja boa ideia. Ontem até se calhar nem foi por aí que correu mal, vamos falar sobre isso hoje, mas no geral. BMSG84, isso é mesmo que perguntares a um cego se quer vista. Nada temos a temer, qualquer que seja o adversário. Muito bem, BMSG84, sempre Bento Teodoro. Acredito que sim, Paulo Sérgio. Embora alertando que Tino deve jogar e o Francisco Gonçalves, enfim, sendo que é um pouco arriscado, visto que os dois não ajudam muito na defesa. A sorte deles é que temos um Joãozinho a todo lado, é verdade. O nosso Jackie Chan. Também só aqui uma nota especial, caro ouvinte, 15-0. Aparentemente somos 30 mil ouvintes por mês no Spotify e não 25 mil no total, como nós achávamos. Aparentemente, e nós não sabíamos, temos muitos ouvintes no Spotify.
Fazer
Mais
um
do
post
que.
já.
É isso,
Tem que
estava um
fazer já um
post.
post.
Nós não fazíamos ideia que tínhamos assim tanta gente. Suspeitávamos
Eles
pela
andam
dimensão
aí.
que temos no TikTok e agora também a começar no Instagram. Caro ouvinte, deve ter reparado, tivemos um post que deixou muita gente a fervilhar no
Ainda
Instagram,
hoje?
ainda hoje no Benfica Porto, que resultou na tentativa de hackear a nossa conta. Portanto, isto é uma medalha, de resto, para o podcast 15-0. Agora sim, Inter 1, Benfica 0. Comecemos pelo 11 apresentado, Pedro Teixeira. Bernat tem estreia absoluta, sem ponta de lança, num esquema exótico, com Neres, Di Maria, Auschwitz no seu lugar habitual e Rafa, portanto ali um losango quase muito dinâmico. Foi a abordagem correta, na tua opinião, para este jogo?
Assim, eu quando vi o Onze fiquei, de certa forma, fiquei
Irritado.
excitado, sim.
As
Pareceu-me
calças
que.
mais justas, calças justas, meu Teixeira.
E passo a explicar porquê, porque o Roger nas últimas 2 semanas tem-nos surpreendido a todos. As certezas, aquilo que nós damos como certezas aqui no próprio podcast, ele tem mostrado que não são certezas. E refiro-me ao facto de, primeiro, não promover a rotação e, segundo, não ter esta filosofia de se ajustar muito em função do adversário. E este segundo mito foi desfeito com este 11, parece-me a mim. O que me pareceu foi que Roger pretendeu dar resposta ao facto do Inter ser uma equipa muito pressionante, de pressionar muito em cima dos seus adversários. E ao colocar o Bernat em campo, acho que ele pretendia, por um lado, ter mais critério com a bola, é um jogador que tecnicamente é muito forte, e ser mais um a ajudar no momento de ultrapassar a primeira fase de pressão do Inter, que, como percebemos, é mesmo muito forte. E a estratégia depois passaria por, lá está, com a ausência também de um ponta-lança mais fixo, como Musa ou Arthur. A ideia passaria por, passando essa fase de pressão, apostar na profundidade, no espaço, nas alas, e daí termos o Rafa e o Neres na frente. Pronto, acho que no papel a ideia era interessante, era muito boa. Na primeira parte, revelou-se. Parece-me que conseguimos suster a pressão do Inter. Falhou ali a estratégia mais no. Porque a equipa esteve um pouco ansiosa, sobretudo na questão dos passes, falhamos muitos passes.
Muito
Alguns
erro
até
individual,
fáceis,
sim, muitos erros individuais, sim.
alguns passos fáceis, e só tivemos 2 ou 3 ocasiões de fazer moça no Inter. Apesar de termos tido aquele lance do Neres, que é precisamente o resultado desta estratégia, o lance, refiro-me, do penalti, que não foi assinalado, e aquela bola do Washington, que apesar de ter sido uma coisa mais fortuita, vindo de um lançamento lateral, enfim. Depois, na segunda parte, foi outra história, mas não sei se queres que fale nisso agora.
Sim, não, avançamos já. Eu sei que vais lançadíssimo, Pedro Teixeira, mas agora passa a bola ao Pedro Pardal também sobre este tema do 11. Pedro Pardal, houve quem dissesse, não demoraram muitas críticas logo após o jogo, vieram os so-called especialistas da FM, vamos abrir uma rubrica em breve sobre isto qualquer dia, dizendo que o Benfica, aqui, ao meu ver, estamos a brincar, toda a crítica é aceitável, mas disse-se muito depois do jogo que o Benfica começou a perder por jogar sem ponta de lança. Foi tema quente, pelo menos na CNN. Ora, o Benfica na primeira parte, como dizia o Teixeira, apresentou, apesar de tudo, grande dinamismo, apesar dos erros individuais. Auschwitz, importante naquele lugar, no seu lugar de origem, se quisermos, esteve em todo lado. Muito importante a atacar e a defender. Era o primeiro elemento que descia para tentar fazer tampão na manobra do Inter. Sai para o intervalo, apesar de tudo, com o jogo bem disputado. Há aquele lance, o culminar desta estratégia do Benfica, com o lance de Neres e de Auschwitz. E, no geral, é uma primeira parte até bastante equilibrada. Esta crítica em particular faz sentido. Pedro Pardal.
Não, eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que o jogo encarregou-se de mostrar isso mesmo, que não foi claramente pela ausência de ponta de lança que o Benfica perdeu este jogo. Aliás, a estratégia foi inicialmente tão bem montada que o Benfica, na primeira parte, até mostrou porque é que jogou assim. Aliás, é lembrar que o Benfica pode chegar ao golo através de um lance do Auschwitz na área, que o Sommer faz uma grande defesa. E depois é mais um lance do Neres, naquele lance do penalti, onde, se as coisas tivessem corrido bem, teria sido assinalado penalti. E é um lance, atenção, que serve também para mostrar mais uma vez porque é que o Neres deve ser titular sempre. Em dois jogos consecutivos, em dois lances muito simples, o Neres mostra porque é que tem que ser sempre titular. Que é a expulsão do Fábio Cardoso no jogo com o Porto, e é este lance em que a condição já era mais teria conquistado um penalti. Portanto, o Benfica apostou na primeira parte em explorar as costas da defesa do Inter. E só seria possível com jogadores muito rápidos na frente e sempre a trocar de posições, foi o que fizemos dentro do possível na primeira parte, embora nem, muitas vezes tivesse ficado comprometido porque o último passo não saía, mas de longe, está longe de ser a razão para a derrota do Benfica, a ausência do ponta de lança. Eu, é assim, pessoalmente não gosto de jogar sem ponta de lança, mas não é essa a razão, não é essa a razão para a derrota, sem dúvida nenhuma. Não sei se queres que dê já a minha opinião Sobre as razões da derrota.
Podes, então, vamos fazer a ponte, antes de lançar ao Pedro Teixeira a questão, mas podes fazer a ponte, diz.
Para mim, claramente, a razão da derrota está naqueles 15 minutos fatídicos da segunda parte, em que o Benfica, vendo o balneário completamente adormecido, deixou-se absorver pela pressão intensa do Inter, que deixámos ter os jogadores também a causar algum perigo na defesa contrária. Via-se a defesa do Inter também super subida no terreno. E aqueles desacertos daqueles 15 minutos e com o nosso treinador a ver a equipa completamente sem meio-campo, não é? Eu acho que aquilo mal comparado é o mesmo estares a ver um jogo de basquete e o treinador ter à sua disposição timeouts para parar o sufoco adversário e não fazer. Aqui não temos
Sim.
timeouts, mas tínhamos claramente ter mexido naquela altura. Tivemos vários avisos, não demos razão a esses avisos e acabamos por sofrer o gol, como é óbvio. Estava-se a adivinhar. Era mais minuto, menos minuto. Portanto, eu acho que o Benfica perde o jogo nessa altura, quando não soubemos refrescar o meio-campo que, aliás, diga-se, esteve completamente deplorável. Eu acho que o Klopp,
Mesmo na primeira parte, sim, mesmo na
mesmo
primeira
na primeira
parte.
parte, já foi fraco, mas na segunda parte, então, não existiu. Basicamente,
Sim,
não
sim.
existiu.
João Neves, um pouco atabalhoado, fora a
Eu acho que o João Neves
disponibilidade
não foi o menos
física.
mau dos dois. Eu acho que o João Neves, pelo menos naquele espírito de raça e de
É
luta e
isso, exatamente.
não virar a cara à luta, pronto, o Coxo
Sim.
passou completamente ao lado do
Sim,
jogo, completamente.
com bola e sem bola, vale a pena dizer.
Completamente,
Coxo,
completamente.
muitos passes demasiado fáceis, falhados para um jogador como Coxo e
Sim,
muito
e alguns em
desinteressado no
zonas
jogador.
proibidas, atenção, passos displicentes.
Coxo,
Acho
de resto, às vezes parece que desaparece do jogo.
que.
Eu acho que essa dificuldade dos elementos do meio-campo também é resultado
Do
do esquema
Inter
do
ter
Inter. mostrado bastante superioridade nessa área e eles
Sim.
dois viram-se gregos.
Daí o Roger ter que
Pronto.
mexer naquela altura.
Pois,
Sim,
exatamente. E
sim,
acabou por
sim.
mexer, na minha opinião, tarde,
Tarde,
um bocado chiquinho,
tarde e
mas
potencialmente
tarde
mal,
e não
podemos
sei se
dizer.
foi bem, porque. Sim. Podemos abordar também isso, é uma das questões mais à frente. Pedro Teixeira, antes de avançarmos, deixa-me também a ver com isto, tem tudo a ver com este tema, também queria a tua opinião. Como nós também já aqui dissemos, apesar da primeira parte, com apontamentos positivos, mas longe de ser espetacular, não tivemos um domínio, também não se esperava um domínio exacerbado do Benfica sobre o Inter, mas acabou por não ser mau todo, algumas situações de perigo. O Benfica decidiu apresentar, apesar disso, na entrada para a segunda parte, uma versão diferente dos 15 minutos à Benfica, com 15 minutos sem Benfica, como dizíamos na introdução. Antes de falarmos de Roger Schmidt, porque é um tema que afetou o jogo, Roger Schmidt, a ausência de Roger Schmidt nesses 15 minutos. O que é que se passou ao intervalo para que a equipa simplesmente não existisse nesse início de segunda parte? Isto foi uma praxe ao Turbine que combinaram no balneário, tipo, vamos ver, vamos massacrá-lo? Ou sente-se, agora falando mais a sério, que houve um acumular dos erros individuais que transitaram na primeira parte com alguma inércia de Roger Schmidt? O que é que se passou naqueles 15 minutos? Muito desacerto em nível de Benfica. Não conseguimos ligar dois passos. O que é que se passou?
Acho que foram 15 minutos de domínio claro e absoluto do Inter, muito também por mérito próprio. Eles perceberam também que na direita tínhamos ali um jogador adaptado, que eu acho que nem sequer fez uma exibição assim tão má, mas onde não tinha, por exemplo, o Osnes a compensar, porque o Osnes foi decisivo na primeira parte a ajudar a Bernat. E mesmo assim, com o Osnes em campo, e isto já sabemos dos outros dois jogos que o Inter aparecem sempre. Aparecia sempre o Dumfries
E o
e o
Dimarco. Ah,
Thuram
do
na
outro lado,
segundo
sim.
poste para cabecear, e era quase inevitável um deles estar sozinho. Isto acontece N vezes, e eu acho que o Osnes aí foi decisivo para dar um apoio ao Bernat, mas o Araújo não teve esse apoio. E eu acho que o Inter aproveitou essa fragilidade, aproveitou o facto de termos cometido alguns erros, não estarmos bem. Claramente precisávamos de mexer ter mais massa naquela zona do meio-campo e até de algum apoio defensivo, e foram-nos massacrando. Foi uma grande exibição de Trubino. Nesses momentos vimos que finalmente temos um guarda-redes. Acho que as viúvas do Odisseias podem finalmente calar-se para sempre, não focando muito no Odi, mas enfim. Como é um momento que aconteceu recentemente, até da subir este guarda-redes, percebemos porque é que ele é bom. E esses 15 minutos, o que me pareceu, que nem sequer foram 15 minutos, foi um pouquinho mais, porque nós sofremos o golo e o Inter continuou por cima, sempre a massacrar, sempre a massacrar. E acho que o Roger Schmidt não sei se ele leu bem o jogo. Ele, por acaso, até disse na conferência que achava que não tinha que mexer nestes 15 minutos de sufoco. achou que não tinha que mexer na equipa, o que me surpreende. Não tenho a certeza que ele pense verdadeiramente isso, mas seja como for, acho que foi óbvio para toda a gente que o Inter ia marcar mais cedo ou mais tarde e devíamos ter impedido ou tentar impedir que isso acontecesse. E acho que fazia muito sentido colocar, por exemplo, João Mário e Tino. O fruto da estratégia não estar a correr bem, a estratégia inicial que falámos há pouco, e por não estarmos a conseguir passar a primeira linha de pressão do Inter. Então, se calhar, mais valia termos um ponta-lança mais fixo, como o Musa ou como o Tengstedt na frente, ou como o Arthur, claro, para tentar com bolas lançar bolas para a frente e eles segurarem o jogo e ali até dar mais tempo à nossa equipa para subir no terreno. Mas o Roger Schmidt não fez nada disso. E mesmo depois de termos sofrido o golo, ainda teve mais uns minutos à espera a ver o que é que ia acontecer, em que foram mais minutos de massacre do Inter. Portanto, no final, acabamos por melhorar um pouquinho, também fruto dessas alterações. Eu não teria posto o Chiquinho, teria posto, lá está, tinha posto, certamente tinha colocado o Tino e o João Mário, para dar aquele apoio também na direita ao Araújo. E sim, de facto, nos últimos minutos melhoramos um pouco, mas claramente já não foi suficiente. Este resultado, em termos de numéricos, é positivo para o Benfica, porque o Inter fez e merecia sair com uma vitória muito superior à que teve, na minha opinião. Fruto, claro, da grande exibição de Trubin.
Sim. Pedro Pardal, já que determinamos que é o erro capital de Roger Schmidt e que contribuiu para o resultado do jogo, ou pelo menos para a exibição que vimos em campo durante esses 15 minutos, também, além de perguntar se concordas com as mexidas, creio que somos consensuais que potencialmente não, mas gostava de sobretudo perguntar o que é que achas que Roger Schmidt procurou, qual era a intenção lógica para adiar a mexida primeiro. E o que é que procurou retirar do jogo com as mexidas que fez, em particular com o Chiquinho, no lugar de Florentino? Portanto, procurou um jogador com mais posse, que transportasse bola. Não seria melhor um jogador que apoiasse o meio-campo para libertar a frente desse trabalho de conter o meio-campo? E também te pergunto se achas que Roger Schmidt, este treinador, é um treinador demasiado fiel à ideia que desenha para um jogo. Terá sido essa a razão para adiar tanto a substituição e mesmo as peças que lançou no momento em que substituiu?
Eu acho que o Roger Schmidt confia demasiado nos jogadores que normalmente lança na equipa principal. E já o ano passado houve uma altura até que lhe perguntaram porque é que ele não mexia mais cedo, e ele próprio respondeu: não mexo mais cedo porque acho que os que têm em campo são capazes de dar a volta ao contexto. Portanto, a partir desse momento acho que está respondido porque é que o Roger Schmidt leva tanto tempo a mexer na equipa. E ontem mais uma vez foi isso, só que ontem foi tão descarado que aqueles jogadores em campo, coitados, estavam a pedir para que alguém tirasse uma toalha ao chão, como há no boxe, não é? Quando se quer que acabe com o combate, que não se percebe porque é que o Roger Schmidt ficou à espera, que é como o Teixeira disse, não só esperou até sofrermos o golo, como depois de sofrer o golo ainda espera mais algum tempo. Portanto, eu não sei exatamente, não consigo responder exatamente o que é que ele estava à espera, porque o jogo não me estava a dizer, não me estava a dar sinais nenhuns que de repente o Benfica ia começar a mandar no jogo, ou íamos começar a conseguir fazer os passos que não fizemos até àquela altura do jogo. Portanto, nada, nenhum indicador transmite que o Roger Schmidt teve razão em esperar para fazer substituições. Portanto, até acho que ele desta vez falhou, e não lhe custava nada admitir que falhou, porque toda a gente falha, não é? Seja jogadores, seja treinadores.
Assim como o Pedro Pardal.
Eu acho que ele falhou nesse capítulo, e não lhe custava nada dizer: pronto, olha, não mexi e tive mal, devia ter mexido mais cedo, e espero da próxima vez ele não faça o mesmo. Mas já conhecemos de cor e salteado como é que o Roger Schmidt é a nível de mexer na equipa. Eu acho é.
Deixa-me só
Sim,
perguntar-te
sim.
isto, desculpa interromper. Quando se diz que o Roger Schmidt lê mal o jogo, será quase com o carro em andamento, ele tem dificuldade em interpretar as adaptações da equipa adversária? Repara, terá
Roger Schmidt.
Roger Schmidt ao adiar a mudança, será que ele ali tinha esperança que o Benfica resgatasse a prestação na primeira parte? Só que já não era o mesmo jogo porque o Inter veio do intervalo diferente. Será isso? Qual é? Eu procuro mesmo encontrar uma razão lógica, uma justificação, embora discordemos dela, mas uma justificação para o adiar das decisões durante o jogo. É um problema que, recorrente já na época passada, pese embora o bom que tivemos na época passada, é muito presente em Roger Schmidt esta característica. Qual é que tu achas que é? Se é que existe, não é? Se é que existe essa característica, essa justificação?
Eu acho que é exatamente o que já disse. Acho que ele espera sempre que os jogadores consigam tirar da cartola algum coelho. E acho que foi isso que aconteceu ontem também. E a gente temos de ter em conta mais uma coisa: não foi só o meio-campo que falhou na segunda parte. Atenção que nós vamos para a segunda parte com um Bernat que ainda não tinha qualquer minuto este ano e vinha de uma longa paragem, não é? Que a certa altura rebentou completamente, não é? E o Inter fartou-se de explorar esse lado. Na primeira parte, como o Teixeira disse, o Austin ainda ajudou, mas o próprio Austin na segunda parte também caiu muito rendimento. E depois
Sim,
do
é
outro
verdade.
lado, o Tomás Araújo, que não é lateral direito, mas que até acho que até teve uma boa prestação para o lugar em que não está habituado a jogar, como é óbvio. Além de nem estar habituado a jogar lateral direito, nem lado nenhum, porque ele nem tem jogado no Benfica, não é? Portanto,
Sim.
tendo em conta isso, até acho que ele não revelou nervosismo, acho que esteve bem, porque é um jogador que sabe ter a bola no pé, mas também foi massacrado. Portanto, o Inter na segunda parte, que é uma equipa super inteligente, não é? Já sabíamos disso. Além de nos pressionar muito em cima no meio-campo, massacrou-nos constantemente, fosse de um lado, fosse do outro. Era tal, era de um lado, era do outro. Portanto, o Benfica estava super debilitado na defesa, por essas ausências dos laterais. E o Inter soube claramente jogar aí. E então, ou seja, perante isto, que nós que somos uns leigos nisto, não é? Conseguimos ver. Mais ainda, eu ainda fico mais indignado porque como é que um treinador com a experiência que o Roger Schmidt tem resolveu ficar à espera do quê? Não consigo responder porque nada, não havia nada que indicasse que justificasse essa espera. Nada, às vezes ainda conseguimos ver. Epá, sofremos o golo, mas a equipa até está a reagir bem, estamos a conseguir
Sim.
sair, ligar jogadas. Epá, mas nada, zero.
Eu acho que é impossível, por exemplo, o Antem é impossível ele não perceber que as coisas não
Pois.
estavam a correr bem.
É,
Eu acho que a questão não é
exatamente.
ele ler mal o jogo,
É o seu
é
casmurro.
provavelmente ter. O que eu sinto é que ele tem esperança que os jogadores que estão em
Demasiada
campo
esperança.
consigam dar a volta à
Mas não
situação.
pode ser resposta, pá. Porque nós estávamos a
Claro.
ver, não é? Nós estávamos a ver aquele massacre, não
Mesmo,
é?
por
Diz
exemplo,
isto,
ele.
Charlie.
Não é são pormenorzinhos. Ele tinha dito no, antes do jogo que o Bernat ia jogar, mas era impossível aguentar os 90 minutos. Ele jogou 80. Qual é a diferença?
Pois.
Não é?
Foi 80
Sim, não,
na
isso até é
prática.
incoerente, não é? No fundo, não, sim, mas ele.
Diz, termina,
É
sim,
isso,
conclui.
é isso, é isso.
Eu junto aqui uma agravante, que eu considero uma agravante, e estou
E eu até
preparado
acho que o
para.
Bernardo esteve bem na primeira parte. Mas
Não,
depois,
e ele,
obviamente, já
atenção, não é
sabia.
isso.
Sim, claro, estou a
É
dizer.
a condição
Já
física
sabia
também,
que não
não
ia dar para o
jogava
jogo
desde.
todo. Sabia-se logo.
Não, é um jogador que vai ser importante e ainda bem que ele
Sem dúvida.
estreou.
E atenção, não joga um jogo desde maio. Joga agora o primeiro jogo, fora com o Inter. Atenção, é um
Foi
nível.
um risco, mas
É,
pronto.
não, é pá, pelo menos retirá-lo um pouco mais cedo. Se o plano era lançá-lo, e como ele disse no início ou antes do jogo, que não conseguiria jogar o jogo todo,
Eu até
não é?
pensei que
Apenas
ele tirava o intervalo, sinceramente.
por exemplo, mas ficou
Eu,
muito bons apontamentos de Bernardo,
na
jogou com
minha
muita
opinião,
qualidade.
ele devia ter tirado o Di Maria e colocava o João Mário,
Com
devia ter
certeza.
tirado o. Devia ter colocado perdão, o Tino no lugar de algum daqueles médios que não estava tão bem e o Musa. Acho que essa era a alteração ideal,
Sim.
na
Rapidamente
vez
do
do
jogo.
Rafa.
Sim.
Sim.
Pelo menos ao intervalo. Ah, e Rafa, já agora, outra questão. Também apagado do jogo, se não no jogo todo. E é nestes jogos que se nota que Rafa é Rafa. Convenhamos, muita dificuldade a segurar uma bola e ter bola com classe. A não ser pela velocidade dele, que é a característica inata dele. Já nasceu com aquilo, não a treina nem pensa. Portanto, só bom jogador Rafa, mas nestes jogos é preciso o
E
Rafa
aquilo,
com classe.
epá, eu sou dos maiores críticos do Sérgio Conceição e custa muito trazer isto aqui, mas nestas coisas ele é muito bom, porque ele não espera, ele vê 3, 4 minutos de uma coisa acontecer má,
E muda logo.
tão estruturalmente má, que ele toma ação logo. E aqui acho que o Roger devia ter seguido essa linha de pensamento,
Sim.
porque estava na cara que íamos sofrer. Aqueles primeiros 10, 15 minutos era daqueles momentos em que os apostadores estão a ver o jogo e pensam: vou pôr a casa, o cão, o gato, tudo num golo do Inter, porque ele vai acontecer. E estava na
E
cara.
nós dizíamos isso antes do golo e estávamos a mandar mensagem para o grupo a dizer isto é uma questão de tempo, golo. Epá, é uma questão de tempo, a verdade é essa, naquele momento. Eu só adiciono uma agravante que é Di Maria muito tempo em campo. E dá a sensação que Di Maria só sai quando se lesiona. É, tenho mesmo essa sensação. Di Maria teve demasiado tempo a mais no jogo. E Rafa, se damos também falar. Mas, Pardal, dizias Tomás Araújo muito exposto. Tomás Araújo. Agora deu-me uma branca.
Sim.
É Tomás Araújo, não é? Tomás Araújo muito
Lázaro,
exposto na
sim.
direita, um desgraçado que nem é defesa direita, sobretudo também em virtude da não contribuição de Di Maria naquele corredor. Portanto, o Inter foi muito inteligente, como são normalmente as equipas italianas a explorar as fragilidades do Benfica nessa segunda parte. Pedro Pardal, além da derrota. Não, é esta pergunta. É a segunda vez, segundo episódio, que eu troco as perguntas.
Acho tudo baralhado.
Duas derrotas, estou como o Benfica na segunda parte. Duas derrotas em dois jogos, como dizíamos no início, nenhum gol marcado e a única equipa sem pontos no grupo. Agora, mais a sério, o Benfica vai conseguir, pelo menos nos dois jogos seguidos, com a Real Sociedade, inverter a marcha deste grupo e mais tarde, depois, com a viagem à Áustria. Mas pelo menos estes dois jogos seguidos são, como eu costumo dizer,
Pivotal.
pivotais para a posição do Benfica na Liga dos Campeões.
Sim, completamente, quer dizer. E acho que o próximo é no Estádio da Luz, correto?
Eu
É,
creio
não
que sim.
é? Quase
Pois eu não
certeza.
tenho a certeza, porque o Salzburgo também. Salzburgo, não. O Real Sociedade também jogou fora este jogo, não
Mas
é?
normalmente há dois jogos em casa
Sim.
primeiro e depois dois jogos fora.
Mas eu acho
Deixa-me,
que
eu já verifico rapidamente. É em casa,
tenho
sim.
ideia que é em
É.
casa. É em casa. Por isso, ainda mais importante se torna, não é? Em casa, se o Benfica não ganha este jogo. E não estou a dizer.
Ah,
E atenção,
isso
não estou a dizer.
estamos. Estamos.
Não estou a dizer que será um jogo fácil. Porque a malta diz, ah, Real Sociedade e tal. Nós só olhamos para o nome, não é? E não olhamos para a equipa que a equipa tem. E a verdade é que a Real Sociedade tem uma belíssima equipa, tem feito um bom início de campeonato, já quase bateu o pé ao Real Madrid e mostrou-nos agora como é que se ganha ao Salzburgo. Quase bateu o pé ao Inter. É uma equipa muito experiente e é uma equipa que nos vai colocar muitas dificuldades. Portanto, o Benfica vai ter que entrar no Estádio da Luz, como ainda não entrou em nenhum jogo da Champions este ano, e vai ter que ser o Benfica do ano passado para conseguirmos dar a volta a
Completamente.
isto. Vai ser um jogo difícil, mas ainda eu estou confiançudo porque acho que o Benfica só nos tem dado razões para continuarmos confiantes que o Benfica consegue dar a volta a isto, sinceramente.
Eu acho que o Salzburgo não vai fazer muitos mais
Eu
pontos.
também
Eu
acho
posso
que não.
me
Eu
enganar
também acho que não.
grandemente, mas é uma equipa muito suicida e nem sempre acontece o que aconteceu na Luz e acho que eles vão ter dificuldades. Vão ter dificuldades nos próximos jogos.
E o último jogo do
Vamos.
Benfica é na Áustria. Portanto, esperemos que quando chegarmos
Pode
lá
ser importante, pode ser importante. Atenção.
ainda estejamos
Mas
na
lá
luta.
está. Eu, sinceramente, equacionamos isto tudo, mas o que me preocupa é nós não repetirmos esta exibição. É isso que me preocupa mesmo. É, porque isso é meio caminho andado para tu ganhar os jogos que é preciso ganhar e
Exato.
corrigir os erros, né?
Exatamente.
Estabilizar.
Sim, sim, sim,
Sim.
sim.
Agora vamos ter seleções, não ajuda nada. Enfim.
Ah, agora vem
É.
seleções, é verdade.
Mas pronto, Pedro Teixeira,
Domingo ganhamos.
os teus 15-0.
O meu 15 vai para o Trubino, sem margem para dúvidas, com muita confiança. Pá, só para complementar o que já elogiamos atrás, eu acho que o Trubino é daqueles jogadores, ele é tão grande e tão. Ele vai ter muitas defesas que ele vai fazer ao longo da carreira dele, que vão parecer fáceis, mas que não são assim tão fáceis, em virtude da sua envergadura. Mas. Pá, foi um jogo de classe, salvou-nos de se calhar de um resultado muito, muito desfavorável. Portanto, o meu 15 é obviamente para ele. Eu quase que diria que até é o melhor em campo, nem tão pouco o Lautaro como eles escolheram, porque acabou por ter vários lances perdidos. O meu zero, pá, tenho que ir para o Roger Schmidt. Acho que foi esta segunda parte foi uma exibição muito má, para ser verdade. E a inércia dele acho que justifica o meu zero.
Pedro Pardal.
Para mim, epá, vou repetir quase o que o Teixeira disse, mas para mim o 15 vai para o Trubin, como é óbvio. Só acrescento ao que o Teixeira disse em relação à altura do Trubin. Veja-se aquele lance, por exemplo, que o Otamendi também tem uma paragem cerebral e que o
Sim.
jogador do Inter fica isolado. É verdade que há muito mérito do Otamendi em recuperar o lance, mas atenção que
Sim.
o jogador do Inter só não faz gol porque o Trubin a sair aos pés é uma coisa impressionante. Veja-se o timing que ele
Exato.
faz. O timing que ele faz. É verdade, não defende. Mas só o timing que ele faz obriga o jogador do Inter a dar uma volta enorme. Não é? Já tem que contornar um gajo com 2 metros. E depois a temporização que ele faz a sair aos pés e depois a esticar-se tudo. É isso que também ajuda o
Já tinha feito
Otamendi.
uma defesa
Já tinha. Ele fez
número 1.
várias defesas quase a handball. E lá, também tem lá outra grande estirada. Pá. Outro menino ontem parecia que jogava no Benfica há 10 anos. E depois
Ah,
a tranquilidade quando passa a bola. primeira, mete a bola nas laterais.
Ele não falhou um passo.
Nada, é nada, não falhou.
É verdade. 100% de passos certos, incluindo
passos longos. É verdade, é verdade. Passos laterais, pá, excelente.
E não é passe pós-passe.
Não, não.
A bola cai no pé do jogador. Exatamente. É impressionante.
Só faltava mesmo ele marcar lá naquele último lance. Sim. Mas aí tínhamos que fazer uma estátua.
Sim. E o zero vai para o nosso Roger, como é óbvio, por tudo o que já falámos aqui. Acho que não vale a pena estar a repetir.
É verdade, sim, sim. Eu devo dizer que tive esperança com o João Neves naquele lance no fim, no canto.
Sim.
Que a bola fosse mais intensa e mais para cima. Tive esperança que o Benfica marcasse mesmo qual canto do sítio.
Era caído do céu.
Ah,
sim, era completamente.
Já agora, essa de João Neves é outra. Repara, o gajo, bolas paradas do Benfica, invariavelmente é o João Neves que lá está, meu, para as bolas todas.
Sim.
E tu podias dizer, ah, ele já manda-me para o segundo posto de propósito, que é onde ele costuma estar, para ele cabecear. O gajo foi ao primeiro posto.
Sim, 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 sim. Ele tem um poder de impulsão incrível para um gajo com a altura dele.
É verdade.
Eu procuro uma amância pela bola em que
muito boa
mesmo.
É.
É verdade. Sim, sim, João Neves, esforçado pelo Benfica. O meu 15, eu repito a vossa análise, 15 Turbine, excelente, temos guarda-redes, é bom saber que temos guarda-redes. Numa altura em que o Benfica parece continuar a demorar a estabilizar um 11 em virtude das lesões do Bayern, em preparação absurda do Benfica em ter encontrado uma alternativa.
Ah, vamos sobre isso, não é?
Sim, porque isso já é um tema tão antigo, já vem de quase do início desta temporada de 15 a 0.
Uhum.
Péssimo mercado, nós dizíamos na altura, segunda metade do mercado terrível. Vamos ver como é que o Benfica vai ao Estoril. Vamos ver quanto tempo esta lesão de Bá demorará. Eu lembro que o Benfica vai agora ao Estoril sábado, dia 7, dia 20. Há uma paragem para as seleções, pode ser útil ao Benfica. Vai jogar com Lusitânia para a taça. Sim. E depois tem esse jogo 24 de outubro com o Real Sociedade.
Mas aí, só uma pequena nota, é inadmissível estarmos nesta
é situação. É absurdo, é absurdo. É de amador mesmo. É uma preparação péssima do Benfica para esta época. Depois há a questão na defesa esquerda, enfim... Claro que substituir Grimaldo foi difícil, mas eu só deixo essa nota. Na baliza ainda bem que estabilizámos, mas ponta de lança e defesa esquerda e agora esta incógnita na direita da defesa são demasiadas posições importantíssimas para o Benfica que continuamos sem saber como resolver. Estamos em outubro, 20 milhões em Cabral. Eu não tenho a certeza se Cabral será o ponta de lança titular do Benfica. Não tenho a certeza se vamos repetir este esquema deste jogo Inter-Benfica mais vezes sem ponta de lança.
Duvido.
Ou seja, vamos continuar com o Musa. Vamos voltar a dizer, o Rui Costa dizia naquela entrevista, isto não era o tema, ok, mas faço só esta nota, dizia que era óbvio que tínhamos que vender Gonçalo Ramos, que Benfica, isto é que esperava, que Benfica ia manter o Gonçalo Ramos, só para ingenuidade. Muito bem, então se o Benfica sabia desde o início, mais cedo ou mais tarde ia vender Ramos, que preparação péssima. Artur Cabral era o homem que seguia, pareceu que sim, mas porquê é que não joga? Ainda não tem condição física? Roger Schmidt não confia em Artur Cabral? Péssimo, muito, muito mal. Quem é que será o titular na esquerda? 14 milhões por Jurasek. Mas fomos buscar de recurso Bernat. Será Bernat o titular do Benfica? Porquê Jurasek? Muito mal, muito mal. A sensação que dá, e eu acho que o grande crime deste Benfica, até além da, ou mais do que as indecisões de Roger Schmidt durante o jogo, é a impreparação do plantel. Eu sinto que o plantel não está fechado. Estão a ver? O 11, não há um 11 tipo. Ao contrário do ano passado, de resto. Queria só fazer esta nota, porque quando nós dizemos que o Benfica vem mal para os Jogos da Liga dos Campeões, eu até acho que o grande problema é não termos um 11 sólido para a piscina dos grandes, porque para a Liga Portuguesa vai dando, a verdade é essa.
E mas nós temos lacunas.
Temos lacunas, mas deixa-me só dizer, este Porto é bom, temos ganhado, o Porto nunca tem aquele medo cénico, tem sempre grande atitude contra o Benfica, mas este Porto é um Porto fraco. Convenhamos, temos que dizer, é verdade, é o pior Porto de sempre, desde que eu me lembro, portanto... Eu fiquei contente com a vitória, claro, era um jogo difícil, mas não fico extremamente satisfeito e não retiro dali uma imagem do Benfica muito forte. Não, de todo. Aliás, porque o jogo nem disse isso. Portanto, na Liga dos Campeões, na piscina dos grandes, onde não pode haver erros, continua a haver um Benfica pouco sólido. 100% ao contrário do ano passado, em que parecia estar muito mais estabilizado. Enfim, só essa nota. Não desculpa o zero, não desculpa Roger Schmidt. Roger Schmidt, eu acho que estas indefinições na leitura do jogo de Roger Schmidt só saem expostas com este tom que parece ainda desequilibrado e instável. Somando as duas coisas, mesmo com o bom que houve no jogo, o Benfica fez uma boa primeira parte, até se bateu com o Inter, mas acho que o Benfica caiu na segunda parte, muitos erros individuais mesmo, não ligávamos um passe, não é Roger Schmidt que faz os passes, não é Roger Schmidt que joga, mas é Roger Schmidt que lê o jogo, é Roger Schmidt que tem que ajudar a equipa quando ela precisa, tem que parar o jogo. Uma substituição também tem essa função, parar o jogo, interromper o jogo. Nós na nossa liga não estamos disso, quando uma equipa para o jogo, para o ritmo do jogo, mas ali tem que sacar desse time-out quase. E, enfim, bem, com Tino, potencialmente, e trazendo Musa ao jogo, e João Mário, cérebro, cérebro no jogo. Portanto, Roger Schmidt merece esse zero. Há um zero de fundo nesta época, que é essa preparação do plantel, mas não quero desculpar Roger Schmidt dessa característica. Roger Schmidt, eu tenho que fazer esta pergunta, antes de irmos à rubrica Quem Sou Eu, vamos apresentar a rubrica antes da segunda parte do episódio, que é esse lançamento do Estoril Benfica. Eu tenho que fazer esta pergunta, eu não queria fazer, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, mas está na agenda e eu sinto que tenho que fazer. Pedro Teixeira, eu vou fazer aos dois, Pedro Teixeira, sobre Roger Schmidt, é razoável nesta fase da época, considerando até tudo, esta síntese que eu acabei de fazer, é razoável começarmos a pedir a cabeça de Schmidt ou, no limite, criar tanto ambiente de desconfiança em torno do treinador
Isso não é tema, isso nem é tema,
como
isso é
temos visto?
ridículo.
Mas, infelizmente, é um tema da agenda, ou seja, começamos a ver muitas vozes, muito vocais à volta deste tema. Isto é razoável e positivo.
Claro que não, isso nem sequer, isso não faz sentido
Atenção,
nenhum.
só um disclaimer. Até em virtude da coesão do grupo 15 a 0. Eu não digo isto das nossas conversas, enfim, até aqui no podcast. Eu digo mais no ambiente externo que eu tenho visto fora, nas redes sociais e nos mídias. Há mesmo esse tema muito presente. É razoável.
Essas opiniões de vai e vem, de ioiô, não são muito relevantes sobre que tema for, não interessa. É os mesmos que criticaram o Trubino quando ele não teve também no primeiro jogo, etc. É de extremos. Essas coisas não interessam. Obviamente que o Roger Schmidt é o nosso treinador, é a nossa melhor solução no momento e há de ser para muito mais tempo. Obviamente também tem falhas e isso estamos aqui para identificar, como tem o Ruben Amorim, como tem o Sérgio Conceição, como tem o Guardiola, como tem o Ancelotti, pôr em causa, que eu acho que ninguém sério, ninguém que pense o jogo de forma séria pode pôr neste momento em causa a continuidade do Roger Schmidt. Porque pôr em causa a continuidade dele neste momento é só um absurdo, mais nada. É uma questão absurda.
Eu devo dizer,
Nem
perdão,
sequer é tema para mim.
passando-te a palavra, também os teus 30 segundos sobre este tema. Eu já li tudo nas redes sociais e num grupo onde eu participo. Eu creio que há ouvintes que participam desse grupo neste podcast. Eu li tudo, eu vi pessoas dizendo. Eu logo vi. Não, já o ano passado eu sabia que o Roger Schmidt era burro. O ano
É
passado.
isso.
O ano passado, campeão, primeiro, fase de grupos, quartos, foi pena, não temos passado. Bom futebol.
Isso é.
Já o ano passado eu via que ele era burro. Eu li tudo, sinceramente. Pá. Ganhámos ao
É
Porto.
ignorar, isso tem que ser
É,
ignorado.
pá.
Não pode
Eu
ser
só
sequer
trouxe
válido.
isto porque isto, apesar de tudo, cria uma onda de pressão à volta do Benfica. Nós sabemos que temos uma massa
Não.
adepta muito grande, não é?
Sim, acho que é. Eu quero acreditar que é um nicho. Não é propriamente considerável esse número de pessoas que faz esse tipo de comentários. Isso é
Pedro Pardal, os teus
um
30
absurdo.
segundos, ou só se subscreves a opinião de Pedro Teixeira?
Não, não tenho nada a acrescentar. Acho, quer dizer, só acrescentava, acho que devíamos ir buscar o Fernando Santos. Acho que, sinceramente, acho que precisamos de um fato de treino no banco e não de um Mercedes-Benz. Portanto, é só isso que eu
Ah,
queria dizer.
muito bem, sim. Agora Schmidt, treinador com ideias, mas tem que corrigir aqui esta questão da sua leitura do jogo a meio do jogo. Meus amigos, agora sim, a estupenda rubrica Quem Sou Eu? Sou do Benfica! Esta semana é Pedro Pardal, que é o júri
Oh
que
yeah!
vai julgar Fábio Silva e Pedro Teixeira, são os réus desta semana. Eu lembro, caro ouvinte, na rubrica Quem Sou Eu, Sou do Benfica, um elemento traz cinco jogadores com cinco dados, ou à volta de cinco dados, Pedro Pardal, não sei se
À volta.
à volta de cinco dados desta vez, sobre esse jogador, nós temos que adivinhar quem é o jogador. Resposta certa dá 10 pontos, resposta errada menos 10, os pontos negativos acumulam. Caso demos muitas respostas erradas por jogador, a última pergunta, creio que é isto, Pedro Pardal, não sei se concordas. A última pergunta dá 20 pontos. É
Exatamente,
a
exatamente.
pergunta bónus. Portanto, sem mais demora, já estou a começar. Eu hoje não estou preparado, eu estou mole, estou
Ah,
mole.
estás sempre assim.
Vamos
Estou
lá,
com o raciocínio mole,
vamos lá.
mas
Hoje vais
vamos lá.
ser.
Vamos lá.
Pois, não há Trubino que te safas.
É. Vamos lá começar então. Primeiro jogador. Aí está a música. Primeiro jogador. Ora bem, fiz 121 jogos. E marquei 39 golos em 3 épocas e ganhei uma Liga e 3 taças da Liga. 121 jogos, 39 golos, 3 épocas, uma Liga e 3 taças da Liga. Passei por alguns dos melhores clubes europeus, mas o Benfica foi o clube que mais me surpreendeu. Isto é uma declaração do próprio jogador.
Tá viola.
Fábio! Muito bem! 10 pontos! Aí está!
Saviola!
Saviola, exatamente!
Ele tem 39 gols em 3 épocas.
Yeah. Porque ali a última época e meia o gajo já quase não faz nada. É, foi mais primeira época. Foi mais estas três, primeira metade muito boa, segunda metade já muito a cair.
É verdade.
Ah, e pronto.
Pelos títulos eu pus o sinei o jogador, pelos títulos pronto. Que tu disseste.
Pronto, pronto. Mas foi um bom palpite.
Boa, vamos embora. Parabéns. Vamos embora.
Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Comecei na formação do Porto, mas é na formação do Benfica que me afirmo e chego à equipa principal. Não cheguei a ser um titular indiscutível, mas nas épocas 12-13 e 13-14 ainda fiz 41 jogos e marquei...
André Gomes.
Fã.
Vamos embora, caralho.
Está certo.
É, não é?
É.
É, não é? Vamos embora! Vamos!
Este é muito fácil, eu ia dizer, mas foda-se. Nem queria acreditar.
Vamos para o próximo.
Tareia, tareia.
Acho que por este andar, a última pergunta vai valer 50 pontos.
Tu é que mandas, perdão, tu é que mandas.
Então vá, continuando. Fiz toda a formação no Benfica e sou daqueles que não deixa dúvidas em relação ao seu benfiquismo.
Isto toda a carreira, foi sucesso, não foi?
Formação, formação.
Ah, formação, sim. Ok.
Em 13-14 fiz a minha estreia pela equipa principal. Próximo dado.
13-14.
Sim.
Bernardo Silva.
Certo. Mais 10 pontos para o... Mais 10 pontos para o Fábio.
Que tareia.
As respostas, vai só rezar comigo.
Não,
eu juro. Eu estou a adorar. Eu vivo para isto, cara. Eu juro. Vivo para isto.
Isto não é... Isto nem sequer é... Não tem interesse nenhum.
Ainda estão 30 pontos em jogo, vá. Vamos lá.
Estás muito próximo do micro.
Estou?
Ai, desculpa.
Sim, vai.
Okay. Ora bem.
Não é isto bem.
Cheguei desconhecido, mas parti com todos os títulos nacionais conquistados.
Eu não percebi.
Cheguei desconhecido, mas parti com todos os títulos nacionais conquistados.
Okay.
Próximo. Apesar de todas as vicissitudes, grande palavra, fiz 142 jogos e marquei 2 golos em 7 épocas. 142 jogos, 2 golos em 7 épocas. Terceiro dado. Segundo Luís Filipe Vieira, fui responsável pelas vendas do Renato Sanches, do Lindelof e do João Félix.
Epa.
Qual é o primeiro dado? Podes repetir. Desculpa.
Fiquei desconhecido e parti com todos os títulos nacionais conquistados.
Ok.
Próximo dado. E é o último dado que tenho. Só tenho 4 para este. Quando saio do Benfica, vou para a Espanha, mas depressa vou para a Arábia Saudita e acabo a carreira na Sérvia.
Feiza.
Certo.
Espera, para Teixeira, morre. Pá, vamos tratar da cova do Teixeira. Vamos tratar da cova dele. Atenção, que a última
isto deve ser, isto deve ser a pior goleada de sempre. Mas eu vou abrir aqui um precedente e a última pergunta vale 50 pontos!
Isto é o Benfica ontem sem o Trubino.
Yeah. Teixeira, tens hipótese ainda, Teixeira.
50 pontos, estou.
Vamos lá.
Eu nem falei hoje.
Então, último jogador. Fiz 80.
Espera aí, deixa-me fazer um momento, deixa-me respirar. Eu posso perder isto depois de tudo.
Era engraçado.
Até é possível.
Tá vá, vamos lá. Fiz 83 jogos em 4 épocas. Próximo dado. Chego ao Benfica como estando arrumado após ter espalhado classe e conquistado títulos em Itália. Próximo dado é capaz de...
Cristante.
Hã?
Cristante.
É o Teixeira. A sério, tu que ia... Vai...
Ele teve. Vai meio ano.
Quer dizer, 83 jogos em 4 épocas. Chega ao Benfica como estando arrumado após ter espalhado clássico e conquistado em Itália. Nada dos dados bate sempre com o Cristante.
A culpa é do Benfica.
Atenção, o Teixeira agora o máximo que pode fazer é empatar comigo.
Não, que não, agora vale 60 pontos!
Não, eu acredito,
não, nem empatar. Então, se eu perdi agora 50, né?
Vamos lá.
Pois não.
Não.
Não perdi.
Não perdeu.
A força toda.
Não perdeu.
Também sei, 83 jogos, 4 épocas. E o segundo dado, desculpa, perdi-me. Desculpa.
Chega ao Benfica como estando arrumado, após ter espalhado classe e conquistado títulos em Itália. Vou para o próximo dado, e este é capaz de entregar. É graças ao Benfica que ainda vou ao Mundial 2014. Não? Então o próximo acho que vai mesmo entregar. Atenção ao próximo, que o próximo vai entregar. Infelizmente, uma lesão crónica nas costas impediu que jogasse ainda mais.
Jonas, não, foda-se.
Ele disse Jonas, atenção, ele disse Jonas. Puta que
pariu. Lesão nas costas, Jonas.
Yeah.
Isto está mesmo, está um vazio completo.
Pronto, último dado. Ganhei a Champions com o Mourinho.
Júlio César, foda-se.
Ai, certo! É. E o Teixeira ganhou!
Não ganhei nada, não faço.
Muito bom.
Que nabo que eu sou, meu. Sou
muito... Ai, pá, olha, grande jogo, grande jogo. Grande jogo.
Agora o Teixeira ganhou, não é? Basicamente.
Eu acho que o Flávio claudicou quando soube que a pergunta valia 50 pontos.
Eu não aceito este título. Eu não aceito este título.
Ganhou o Flávio, como é óbvio. Era só para criar suspense para os nossos ouvintes.
Eu nem me lembrei, estava pensando em tudo mesmo em guarda-redes, que ridículo. Lá,
eu também,
mas... Não, mas é que foi do Cristante.
É aquela cena.
E do Sono.
E tal,
é assim, mas o Cristante ainda foi melhor. Chega ao Benfica com o Cristante ao lado.
Isto é... Falas de Itália, o chip só fica. Itália, yeah. Italiano, Cristante.
Fala disso para Zaresi.
Nem penso em mais nada.
O que o Cristante demonstrou pelo Benfica pareceu ter vindo arrumado também, atenção.
Sim,
e agora está lá,
mas já tinha espalhado que lá sem Itália.
Pois não. Meus amigos, pronto, Pentasqueira, concedes-me o título?
Concedo. Era uma vergonha, senhor.
Sim.
Quer dizer, Teixeira a ser violado, mas com honra. No fim, concedo
o
Fábio Silva. Meus amigos, dizer que se foi agora. Meus amigos, agora fazendo essa projeção do Estoril Benfica, sábado às 8h30. De repente este jogo aqui, meus amigos, ganha estatuto de importância para o Benfica para recuperar a cena de vitórias, depois deste, se quisermos, classificar de trauma em Milão. Nós jogamos primeiro que o Porto, tem um jogo amigável no Dragão. Joga com quem?
Com o Porto Monsense, ou como é que se chama?
Ai, o
Porto Monense.
Porto Monense, sim. O Sporting recebe o Arouca. Meus amigos, creem que o Benfica Pedro Teixeira vai manter o mesmo sistema sem Musa ou vai restabelecer o sistema?
Não, acho que não. Até para a lesão do Di Maria, que nem referimos,
é verdade, que
foi lesionado. Acho que vai voltar ao esquema do ano passado, sinceramente. Não, provavelmente Neres na esquerda, João Mário na direita. O Austins provavelmente vai ter que ser o lateral direita, não sei que ele aposte outra vez no Tomás Araújo. Tomás Araújo.
Sim. Ficamos na dúvida com o nome desse gajo.
Pois é.
E acho que não vai haver grandes mudanças. Provavelmente Musa volta ao 11. Talvez ali no meio campo, se Cox ou João Neves não estiverem em condições físicas para, talvez faça aí, promova aí alguma alteração. Mas não me acredito que vai ser muito diferente. Deixa-me só dizer que acho que António vai voltar ao 11 titular.
Naturalmente.
Apesar de ontem o Morato ter estado bem do ponto de vista defensivo em grande parte do jogo, salvou muitas bolas, né? Bolas aéreas, revelou alguma dificuldade no passe, falhou muitos passes também.
O
primeiro golo surge de um passe absurdo para
alguém
que eu já nem recordo quem foi.
O Bernardo.
Quer dizer, ele teve tempo para tudo e faz aquele passe difícil.
Sim, a queimar completamente.
A queimar, enfim. E eu acho que o António, lá está, aí fazia diferença.
Como já tinha feito contra o Salzburgo.
Pois, sim. Exato.
Muitas paradas sobre as
Não, o Morata é débil com os pés, já sabíamos disso.
Sim.
Não pode ser ele a construir.
Ontem teve algum impacto negativo. Portanto, acho que vai ser isso. António de volta e o resto do 11 que eu referi. Não temos condições para repetir a
estratégia. Então, tu achas que o Neres não joga?
Neves ou Neres?
O Neres.
Joga.
No Mário e no Austins.
Pois, se o Austin estiver a jogar na direita, para substituir o...
Acho que vai jogar o Austin na direita.
Eu acho que vai jogar o Austin.
Será a escolha natural.
Sim.
Neste momento. E aí liberta o João Mário para a direita e o Neres na esquerda. Eu preferia o João Mário na esquerda e o Neres na direita, mas ele tem optado por este... pelo João Mário na direita.
Eu também preferia, porque o Neres até muitas vezes vem para o meio e tem um bom remate.
Sim. Pedro, eu acho que o Roger Schmidt até foi em casa, creio, eu já não me recordo em que terreno foi, ou com o Portimonense, já não me lembro, com o Portimonense fora. Eu creio que o Neres jogou à esquerda para compensar o pé direito de Auschwitz na esquerda.
Pois, também
É
tem essa
capaz,
questão.
sim.
Parece-me que é isso. E com a inteligência.
Há a questão de Bernat. Gostava que ele voltasse a entrar no 11, porque acho que é de longe o nosso melhor lateral esquerdo
Sim. Muita qualidade.
Eu acredito que se
N
não, se
mas também não
não...
tenho a certeza, não tenho a certeza.
Sim. Acredito
Não
que se não
tenho
tiver com
certeza
dores
absoluta.
musculares, que é capaz de jogar.
Muita qualidade. Pedro Padal ganha contornos de determinante este jogo, não só por jogar antes, parece-me. Não,
É um
mesmo
jogo
jogando.
importante, já
Já por jogo é
seria
importante.
sempre um jogo importante, jogássemos primeiro ou depois. Acho que o Benfica só tem que fazer o seu trabalho. Como tu disseste aí, o Benfica ainda tem muitas lacunas, mas para o campeonato acho que ainda chega e sobra. Mal era se não chegasse para ganhar ao Estoril, quer dizer. Acredito que vai jogar o Austensen na direita, na ausência do Bá. E tal como o Teixeira disse, também acho que é capaz de regressar o João Mário à equipa titular, mantendo o Neres. E o Rafa com a entrada do Musa também a titular. Na esquerda, se lá está, se o Bernardo tiverem condições de fazer outra vez o jogo, acho que vai ser ele a jogar, como é óbvio. Mas não estou, é assim, não quero parecer demasiado confiante, mas eu acredito que o Benfica vai fazer um bom jogo com o Estoril e vamos voltar às vitórias. Não...
Ainda temos Guedes, já
E
foi
temos o
para o banco.
Guedes, já foi golificado, é verdade,
E devo dizer que pode passar por aí, como o Pardal dizia, a
se
solução
calhar ainda
se
vai aparecer.
continuarmos com a intenção. Sim.
Se calhar, se ele for
Se
até
fosse.
lançado neste jogo, se calhar até pode ser lançado como ponta de lança. Mas é entrar, acho que não vai jogar titular.
Sim.
Sim.
O
Diz,
Estoril
Teixeira.
que é.
E eu acho que uma coisa que pode ajudar o Guedes é que a entrada do Guedes logo a titular é o facto de o Roger Schmidt normalmente quando tem um resultado negativo ou uma exibição menos boa, é o momento em que ele aproveita para fazer algumas alterações. Mas, como os outros mitos que ele tem vindo a desfazer, pode ser que desfaça mais este.
Ah,
Não sei.
sim.
É provável.
O Estoril, que está em 17º lugar, é o penúltimo classificado com 4 pontos. Marca muitos golos, apesar de tudo. Tem 14 golos, mas também sofre muitos, 18. É uma equipa que
Pois.
marca muito golo para uma equipa que está tão abaixo na classificação. Para comparar, por exemplo, Rio Ave está em 16º, 5 golos e em último Chaves com 8. Portanto, o Estoril, apesar de
Basta
tudo,
dizer que o Ciro tem menos que 2 ou 3 gols que o Benfica, não é?
tem menos 3 golos que o Benfica, que é o melhor. Não, o melhor ataque é o Braga com 18. Depois
Aqui tem 17, não é?
tem 17, mas depois 18 golos sofridos, é a segunda pior defesa. Mas tem muito gol marcado.
E perdeu o último jogo porque foi manifestamente, num alto termo, roubado em Guimarães. Foi
Ah,
um absurdo o que
sim.
aconteceu.
Estoril, portanto, este penúltimo lugar, mente, apesar de
O Estoril
tudo.
tem alguns bons jogadores,
Tem.
mas quer dizer,
Benfica é mais do que
é
superior.
entrar em campo
Não.
à Benfica, pá, fogo,
A
não há nada.
rubrica Pedro Pardal, como é que acha que vai acabar o jogo?
Vamos ganhar 3-0, pá.
É
Mas
isso,
eu
vai muito bom, não é?
não tenho muitas dúvidas sobre isso. Acho que o Turbi marca um gol.
Isso era excelente.
Meus amigos,
Não vou
foi
arriscar
mais
nos marcadores, que os marcadores já têm que sair do mesmo lado.
Pois é. Meus amigos,
Por isso.
foi mais um 15 a 0 nesta análise ao Inter Benfica, carrega Benfica. Vamos ver como é que corre o resto da Liga dos Campeões. Voltamos para a semana, terça-feira. Esperemos nós com mais 3 pontos e quem sabe na liderança. Vamos ver o que acontece com os outros adversários. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana para mais cabazada de Benfica. Fique desse lado, caro ouvinte. Encontramos-nos para a semana.
Exagero!
Abraço.